Aleluias. Glória a Jesus. Amados, desde já obrigado pela sua companhia. Nós temos aqui mais um ouvinte recém-chegado em nossa companhia aqui na rádio. Deus é fiel sempre, amém? Ele é lá da Finlândia, ou ela, não sei. Nós tínhamos um e agora temos mais um. Estamos crescendo aqui na família Rádio Deus é Fiel, principalmente nessa programação, amados, Madrugada com Deus. Essa é uma programação da carro-chefe, né, da rádio, e é um privilégio. Eu me sinto assim muito privilegiado de poder estar aqui, de poder compartilhar com vocês a palavra do Senhor, amém? Então, mais uma vez, obrigado pela sua companhia e vamos juntos. Vamos meditar, amém? Daniel, capítulo 1, a partir do versículo 3. Eu vou ler os dois primeiros versículos também, mas eu quero, like óptica. Meu dia foi bem, graças a Deus. Então, estejam comigo nesse texto. No terceiro ano do reinado de Joaquim, rei de Judá, Nabucodonosor, rei da Babilônia, veio a Jerusalém. Veio a Jerusalém. Deixa eu só arrumar isso aqui. E a sitiou. E o Senhor entregou Joaquim, rei de Judá, nas suas mãos, e também alguns dos utensílios do templo de Deus. Ele levou os utensílios para o templo do seu Deus na terra de Sinear e os colocou na casa do tesouro do seu Deus. Perdão, amados. Depois o rei ordenou a Aspenaz, o chefe dos oficiais da sua corte, que trouxesse alguns dos israelitas da família real e da nobreza, jovens sem defeito físico, de boa aparência, cultos, inteligentes, que dominassem os vários campos do conhecimento e fossem capacitados para servir no palácio do rei. Ele deveria ensinar-lhes a língua e a literatura dos babilônios. De sua própria mesa, o rei designou-lhe uma porção diária de comida e de vinho. Eles receberiam um treinamento durante 3 anos e depois disso passariam a servir o rei. Entre esses estavam alguns que vieram de Judá: Daniel, Ananias, Misael e Azarias. O chefe dos oficiais deu-lhes novos nomes. A Daniel deu o nome de Beltesazar, Ananias Sadraque e Misael Mesaque e Azarias Abednego. Daniel, contudo, decidiu não se contaminar, não se tornar impuro com a comida e com o vinho do rei, e pediu ao chefe dos oficiais permissão para se abster deles. E Deus fez com que o homem fosse bondoso para com Daniel e tivesse simpatia por ele. Aleluias! Glória a Deus! Amados, esse texto, eu, na realidade, eu já, alguns anos atrás, eu já tinha pregado, mas eu preguei 20 versículos desse texto, e não somente aqui 6 versículos, como eu vou pregar agora desse texto, amém? Sim, eu vou transmitir amanhã, com certeza eu vou estar aqui na transmissão amanhã. Então, amados, eu quero desfrutar com você desse texto, que é algo muito interessante, muito interessante. Alguns pontos aqui que são muito, 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 muito tremendo, né? Então vamos meditar. E que diz assim: depois o rei ordenou a Aspenaz, o chefe dos oficiais de sua corte, que trouxesse alguns dos israelitas da família real e da nobreza. Olha só, amados, o que o rei da Babilônia exigiu a respeito daqueles que fossem trazidos para servir a ele em sua corte. Interessante, né, amados? Porque ele não queria qualquer um. Não podia ser qualquer um. Havia uma exigência desse rei aqui da Babilônia a respeito de quem deveria estar ali separado para servir na Babilônia. E ele trouxe algumas exigências que esses que fossem trazidos tivessem sobre suas vidas. E ele diz assim: jovens sem defeito físico. Olha isso. Jovens sem defeito. Nós sabemos, amados, que uma pessoa com defeito físico, quando a gente vai lá para um livro de, acho que Levíticos, ele traz a condição ali daqueles que podiam servir ao Senhor. Homens com problema nos olhos, homens com problema nas pernas, homens com problema nos braços, homens com problema no testículo, que fosse manco, nada poderia. Que a pessoa tivesse nesse sentido, não poderiam, nenhum deles poderiam servir ao Senhor. Então, ou seja, Deus apresenta essa condição. E quando a gente traz, né, para o plano atual, para a geração atual, para o plano físico, a gente vê que as pessoas hoje, a Bíblia fala lá em Eclesiastes assim, ó, guarda teu pé antes de entrar na casa do Senhor. As pessoas hoje, elas vão para a casa do Senhor, elas se dispõem a servir o Senhor da forma delas, do jeito delas, como se Deus fosse obrigado a aceitar. Olha a exigência desse homem a respeito do povo de Israel que tinha sido trazido, que deveria ser trazido para servir a ele em seu reinado. E olha o tempo que eles passariam por uma preparação, 3 anos e meio, ou seja, eles não iam vindo e chegando e já achando que podia estar ali fazendo e acontecer, não. Eles precisavam conhecer a cultura, precisavam conhecer a vontade, o jeito do rei ali da Babilônia, para então, depois de 3 anos, tendo toda a consciência, toda a noção, eles então pudessem, começar o seu serviço. Agora, hoje, amados, a gente está vendo aí homens e mulheres, né, abrindo igreja, não tendo preparação, às vezes nem sendo chamados por Deus, amados. Nem ser chamados por Deus, nem ungidos por Deus, mas porque servia lá na sua igreja, né? E as pessoas começaram a intitular pastor, pastora. Então se dava ali a condição de abrir um ministério. E tantos problemas, tantas coisas que a gente vem vendo acontecendo, amados. E as coisas não funcionam assim dessa forma para Deus. Você percebe aqui que o rei da Babilônia trouxe essa exigência, mas lá atrás Deus também apresentou como que as pessoas deveriam fisicamente estar, ou seja, em perfeita condição para servir o Senhor. E cada parte lá que ele apresenta que não deveria ter, a gente, Deus a gente, nos dá ali o entendimento, nos dá o discernimento. Agora, se o homem, aqui como rei da Babilônia, que era inimigo de Israel, perseguir Israel, foi lá, pegou, mas isso, claro que essa parte aqui é Deus que permitiu que o povo de Israel fosse levado prisioneiros cativo pelo rei da Babilônia, ok, amados? Mas ainda em si, ele exigiu: olha, você vai trazer, mas não quero homens que não tenham essas características, essas qualidades. Aí eu pergunto para você: quais são as suas qualidades que você tem colocado a serviço de Deus? Entendendo que essas qualidades não são próprias suas. Foi Deus quem te deu para que você pudesse servi-lo. Mas essa é a sua realidade? É assim que realmente você tem vivido, colocando todos os seus talentos, todas as suas qualidades, todas as suas virtudes a serviço do reino? Principalmente os solteiros, a Bíblia diz que os solteiros cuidem das coisas do Senhor e os casados cuidem das coisas dessa vida. Eu pergunto para você: você tem realmente servido a Deus com o seu melhor? Porque esse rei exigiu o melhor. Ele fala assim: olha, jovens, e não podia ser velhos, não, tinha que ser jovens, para ter mais tempo de serviço, porque eram mais vigorosos para servir ali no reino. Velho não ia poder servir. Sejam jovens, sem defeito físico, de boa aparência, ou seja, você estava achando que ele ia querer pessoa feia? Não, pessoa bonita. Amados, a gente fala aí hoje, né? Não, a maior beleza é aquela que é interior, sim. Mas a gente não tem como negar que existem pessoas com uma qualidade de beleza incontestável. Amém? Assim, é assim, a mão de Deus que pegou e desenhou os mínimos detalhes daquela beleza. Eu falo assim, na época de como criança, né? Pré-adolescente ali, adolescente que eu assistia muito, eram os filmes dele, era o Elvis Presley. Se eu olhar para os traços daquele cara, eram uns traços assim, parecia que Deus desenhou literalmente, né? E não deixa de ser. E a gente vê muitas pessoas, homens, mulheres, bonitas, lindos, lindos de se ver, né? De apreciar essa beleza. Eram esses jovens que esse rei então exigiu que estivesse ali a serviço do rei. Só que, amados, nós estamos vendo que pessoas que não têm beleza, nem interior nem exterior, estão realmente conscientes do que é estar na casa de Deus e servir ao Senhor. E, infelizmente, amados, nós temos percebido que as pessoas têm tido uma postura, uma conduta muito muito desagradável nesse ponto e que tem entristecido o Senhor, sabe? Deus não tem se agradado, Deus não tem amado, Deus tem ficado triste, Deus não tem se alegrado. E assim, eu confesso para vocês que cada um é um, cada um tem ali a sua oportunidade, cada um tem ali o seu tempo, o seu momento. Então, é difícil, mas não estou eu aqui para julgar, não estou eu aqui, não estou não, amados, eu estou aqui para somar, estou aqui para trazer o crescimento do reino. Então, quando eu vejo algumas coisas aí, e que inclusive foge do princípio da palavra de Deus, foge do propósito de Deus, é doloroso, sabe? Mas cada um vai prestar conta de si, né? Sejam cultos, ou seja, não era uma pessoa ignorante, não era uma pessoa culta, uma pessoa que tinha conhecimento das coisas, né? Tinha um amplo entendimento, né? De todos os tipo assim, uma pessoa que tudo que você puder conversar com ela tem assunto para você. Era esse tipo de pessoa que ele queria. Só que é claro, amados, nós hoje como cristãos, toda a base da nossa conversa, do nosso diálogo é Bíblia. É Bíblia, tem que estar dentro da Bíblia, tem que estar sustentado na Bíblia. Quantas vezes eu já ouvi pessoas falar, mas tudo seu é só Bíblia, Bíblia. Ué, mas como ser diferente? Mostra para mim como ser diferente, como um cristão vive sem a Bíblia. Eu sempre falo aqui na rádio, vocês estão acostumados a me ouvir constantemente, gente, leiam a Bíblia. Você quer conhecer Deus, você quer saber quem é Deus, você quer saber qual que é a vontade de Deus, leiam a Bíblia. Não tem coisa melhor a fazermos para conhecermos Deus do que ler a Bíblia. Só que as pessoas, brasileiras já têm dificuldade de leitura, né? Brasileiro não gosta de ler, não. Mas tem alguns que ainda estão aí se voltando para a leitura, e principalmente das Sagradas Escrituras. Então, se a pessoa não lê Bíblia e falar para mim que conhece Deus, é balela. Pessoa, eu sempre falo, amados, uma pessoa que já está convertida há mais de um ano, caminhando aí para mais de 2 anos, e que ainda não leu a Bíblia toda e não tem o hábito de ler a Bíblia toda todo ano, falar que conhece a Deus, amados, a palavra fala assim: conhecer e prosseguir em conhecer o Senhor. É um conhecimento que precisa se prosseguir. Eu não posso ficar na sustentação de que eu conheço Deus aqui porque eu hoje eu confessei, hoje eu fui na igreja, ouvi uma pregação e eu já estou conhecendo Deus. Não. Mesmo que eu leia a Bíblia todo dia, todo ano, muita coisa se perde na memória da gente. E graças a Deus que tem o Espírito Santo habitando em nós, que a Bíblia diz que o próprio Senhor Jesus, ele vos fará lembrar de tudo que vos tem ensinado. Então, quando eu leio a Bíblia, Deus está me ensinando através do Espírito Santo. E quando eu preciso e eu me volto para a Sagrada Escritura, ou quando eu não tenho, quando o Espírito Santo traz na minha memória a palavra da qual ele já me ensinou, ele me relembra aquela palavra. E se a pessoa não lê, como que o Espírito Santo vai fazer essa obra? Como que nós vamos poder conhecer a Deus, amados, se não lermos Bíblia? Eu falo para edificação e glória do nome do Senhor. Eu tive o privilégio de até aqui ter lido a Bíblia toda 47 vezes. Meu alvo esse ano, tá, eu já estou vendo que tá atrasado. Eu já poderia estar aí muito adiantado, mas alguns acontecimentos, algumas situações, infelizmente, estão me tirando essa disciplina, mas eu vou habituar. Ele fala assim: pessoas jovens, cultos, inteligentes. A Bíblia fala da inteligência espiritual. Existe a inteligência intelectual, que é essa que as pessoas nascem, crescem, aprendem pela escola, vai para a faculdade. Tem os que desenvolvem o QI muito mais do que outros, mas isso é uma minoria. Mas existe a inteligência intelectual e a inteligência espiritual. Eu quero as duas. Eu preciso das duas. Mas tem gente que não tem nenhuma e nem outra. Às vezes tem uma, mas não tem a outra. E para mim, a mais importante é a inteligência espiritual. Então ele queria uns jovens inteligentes que dominassem os vários campos do conhecimento e fossem capacitados para servir no palácio do rei. Olha só, amplo em vários conhecimentos. Conhecimento de várias áreas, de várias situações. Está vendo a exigência desse homem, amado? Agora entenda bem, o Senhor fala para mim, para você, vinde como estáis. E a gente se volta para Deus como um lixo da sociedade, da comunidade. O povo muitas vezes nos rejeita, pisa, massacra. Mas o Senhor fala assim: olha, vinde como estáis. E eu fui para o Senhor como eu estava, amados. Sim. Eu fui para ele como eu estava. E ele abriu os braços e me abraçou. E eu não saio desse abraço e não vou sair, nem mesmo quando eu sair dessa eternidade, dessa pra eternidade, amados. Qualquer tempo eu vou voltar para casa. Isso aí é fato. Isso aí é incontestável. Tá entendendo? Ele fala assim: olha, capacitados para servir no Palácio do Rei, ele deveria ensinar-lhes a língua e a literatura dos babilônios. Olha só. Além deles ter tudo isso, eles ainda ter o ensinamento sobre a língua. Olha isso aqui. Língua e a literatura dos babilônios. Agora, entenda bem. Olha só para a vida cristã da igreja cristã evangélica hoje na Terra. Isso aqui era exigência de um que escravizou o povo de Israel. Eles teriam que ser ensinados na literatura, olha isso, e na língua dos babilônios. Por isso que eu falo, amados, nós temos que ler Bíblia para conhecer o nosso Deus. Se precisarmos conversar com uma pessoa, se Deus, claro que Deus não vai fazer isso, porque Deus não quer escândalo, Deus não quer vergonha, Deus não quer expor. Mas às vezes, em situações, nós temos a oportunidade de falar do Evangelho, mas tem pessoas que não conhecem o Evangelho, não conhecem nada de Deus, não sabem falar de Deus. Alguns ainda arriscam e falam baboseira. É, mas essa é a realidade que nós estamos vivendo aí hoje no meio cristão. Olha só o que ele falou. Ele deveria, quem que deveria? As penas. Ensinar-lhe a língua e a literatura. Qual que é a língua do Senhor? A verdade. Qual que é a literatura do Senhor? Sagrada Escritura, a Bíblia. E o Espírito Santo está pronto para nos ensinar. Mas será que é isso que estamos vivenciando? Será que é isso que a igreja está vivenciando? De sua própria mesa, o rei designou-lhe uma porção diária de comida e de vinho. Eles receberiam um treinamento durante 3 anos e depois disso passaria a servir o rei. Correção, então não é 3 anos e meio. Eu lembrei, aqui falou 3 anos, eu liguei com o de Elias lá, que não ia chover por 3 anos e meio. Olha só, amados. O que que ele fala aqui, olha? De sua própria mesa, o rei designou uma porção diária de comida e vinho. Eles receberiam um treinamento durante 3 anos e depois disso passariam a servir o rei. Eles então estavam agora, aqueles que foram separados com a condição de sentar à mesa babilônica e comer do banquete do inimigo. Mas, olha só, que é uma condição, ele fala assim: Entre esses estavam. Não, volta. Por 3 anos e depois passaria civil rei. Entre esses estavam alguns que vieram de Judá: Daniel, Ananias, Misael e Azarias. O chefe dos oficiais deu-lhes novos nomes: Daniel, o nome de Belsazar, Ananias, Sadraque, e Misael, Mesaque, e Azarias, Abednego. Então, ou seja, agora já queriam tirar a identidade deles. O inimigo aqui já queria tirar a identidade. O inimigo queria que eles comessem da mesa dele, né? Servissem a esses jovens da mesa dele. E agora tira deles a identidade deles. Muda o nome deles e coloca nomes babilônicos sobre eles, amados. Amados, quantos têm deixado de ser cidadão do céu, filhos de Deus, por causa das coisas desse mundo? Quantos têm abrido mão de estar com o Senhor, de servir o Senhor, de ser embaixador do reino do Senhor, e estão aí hoje em uma desgraça? Porque suas identidades foram roubadas, foram tiradas. Outras foram vendidas para servir os inimigos de nossa alma. É, amados, tempos difíceis ainda estão para chegar. E se nós não tivermos firmes com Jesus, eu te falo com você que vai ficar, vão ficar. Ele fala assim: olha, Daniel, contudo, decidiu não se tornar impuro com a comida e com o vinho do rei. Houve um dos jovens que, ó, bateu de frente. Opa, não. Faz um teste aí com a gente aí para que a gente mostre para você que esse é o melhor alimento. Mas esse do rei, de jeito nenhum. Daniel, imagina, amado, Daniel bater de frente, falar que não queria comer. Graças a Deus que ficou entre Deus, o copeiro ali, aquele responsável pela cozinha, provavelmente também. Diante de Aspenaz, né? Ele colocou, falou: olha, eu não quero comer dessa comida, eu não quero beber desse vinho, eu não quero me contaminar com as coisas desse reino. Amados, quantos estão se dobrando, quantos estão se rendendo, quantos estão se vendendo para outro? Que são inimigos de Deus. E tudo isso para a vivência aqui na terra, amados. Coisas que são passageiras, o que não passa é a palavra. E as pessoas se vendendo, se corrompendo, aceitando suborno. Deus tudo está vendo, meu amado e minha amada. Fica firme no Senhor, não deixa as coisas irem em favor das trevas, não. Fecha a porta, olha só. Daniel, contudo, decidiu não se tornar impuro com a comida e com o vinho do rei. Ele sabia que se ele se permitisse assim, ele ia ter problema futuro. E ele continua dizendo assim: e pediu ao chefe dos oficiais permissão para se abster deles. Ou seja, de quê? Daquela comida que o rei havia colocado na condição deles comerem, daquela bebida para eles beberem. E eles não queriam. Daniel foi o primeiro que bateu de frente e falou: não, eu não quero. Mas e você? Será que você aceitou o vinho que o faraó te ofereceu? Será que você aceitou a comida que o faraó te ofereceu? Porque, entre aspas, você se viu na fome das coisas desse mundo e não das coisas. Porque o faraó vai te oferecer um prato de comida e um copo de água. Com as coisas desse mundo, amados. Corrupto como que ele é, maligno como ele é, uma essência que ele não vai abrir mão dela. E ele está cada vez mais que passa furioso com os santos de Deus nessa terra. Porque eu não quero dizer como Jó. Antes eu não te conhecia, mas hoje os meus olhos te veem. Isso eu quero viver. Mas eu não conheço o Senhor e amaldiçoar o dia do nascimento. Amados, nós não podemos nos contaminar. Nós não podemos ser corrompidos na adversidade que se levanta e a ponto de virarmos as costas para Deus. Não, amados, nós não podemos isso. Amém? Nós precisamos entender que Deus nos separou pelo privilégio do Evangelho ter chegado até nós, amados, e graças a Deus por isso. Que se não fosse a mão de Deus, nós não estaríamos aqui. Pessoas simples, pessoas comuns, pessoas de classe, pessoas de patrimônio, pessoas que se renderam fielmente ao Senhor, mas tem umas que se subornaram, se corromperam. Infelizmente, amados, essa realidade existe. Eu convido a você a olhar para o Senhor. Se você ainda não sabe, se você ainda não aprendeu, você não sabe como. A Bíblia é um instrumento para o nosso entendimento, para o nosso ensinamento. Nós só precisamos vivenciá-la. Nós só precisamos obedecer aquilo que nós vamos lendo e vamos aprendendo e vamos tendo a oportunidade de vivenciar diante do Senhor. Amém, amados? Então eu falo para você, olha, leia a Bíblia. Leia a Bíblia. Ele fala assim, olha. Daniel, contudo, decidiu não se tornar impuro com a comida e com o vinho do rei e pediu ao chefe dos oficiais permissão para abster-se deles. E olha, amados, entenda bem. Esse versículo que nós vamos ler, eu vou até falar dele antes de ler. Toda vez que nós colocamos o nosso coração para obedecer ao Senhor, mas a adversidade, ela tem pessoas envolvidas que não têm temor a Deus. Deus inclina o coração dessas pessoas para nós, para que nós possamos honrar a Deus em obediência por aquilo que nós decidimos e escolhemos. Olha isso aqui. E Deus fez com que o homem fosse bondoso para com Daniel e tivesse simpatia por ele. A Bíblia diz que Deus inclina o coração dele, do homem para quem ele quer, do rei para quem ele quer. Eu não preciso ficar correndo, eu não preciso me colocar na dependência. Se eu quero agradar a Deus, se eu quero honrar a Deus, se eu quero viver para Deus, Ele terá compromisso comigo. E a Bíblia diz que aqueles que amam o Senhor ouvem a sua voz e o seguem. Amém, amados? Ouve a sua voz e o segue, obedece. Não é assim, de qualquer forma, não é de qualquer jeito. Consegue entender isso, amados? Então, quando a Bíblia, olha o que a Bíblia está mostrando aqui. Daniel não quis se contaminar, mas a Bíblia mostra para mim e para você que Deus inclinou o coração daquele responsável ali pelos banquetes da mesa do rei da Babilônia, para que eles não comessem. Se você ler o texto, você vai ver que eles então cederam ali por 10 dias fazer um teste e eles aparentaram muito melhores do que os que se contaminaram com o banquete do rei. Então entenda bem, quando eu e você escolhemos não nos contaminar, mas servirmos a Deus, quando nós não aceitamos suborno, nós não aceitamos chantagem, nós não aceitamos ameaça, nós não tememos a isso, amados, Deus nos honra. E foi isso que aconteceu com Daniel e com os três que estavam com ele. Eles já tiveram seus nomes mudados e passaram a ter nomes babilônicos. Ali já houve uma tentativa de roubar a identidade deles, mas eles não temeram. E não deixaram que isso acontecesse. Pelo contrário, na hora que chega esse momento do banquete, ainda que o nome deles foram mudados, eles permanecem fiel ao Senhor. Tremendo, né? Pois é. A Bíblia diz para mim e para você que aqueles que honram o Senhor, Deus honra eles. Mas aqueles que o desprezam, será desprezado. Como eu honro o Senhor? Quando eu medito nas Sagradas Escrituras. Ela me ordena algumas coisas, me dá a direção de algumas coisas, concede algumas coisas e eu obedeço. Eu só, a condição de obedecer é a oportunidade que eu tenho de seguir ao Senhor. Eu não sei como você está. Eu não sei qual o seu estilo de vida. Eu não sei como está a sua vida. Eu não sei como você está se relacionando com Deus. Mas eu quero dizer para você pode ser melhor. Você tem condição de estar melhor. Volte-se para Deus. Volte-se para ele. Busque-o, prossiga em buscá-lo e conhecê-lo. Ele vai se revelar a vocês. Ele vai nos se revelar a nós. Amém? Ele fala assim: olha, Deus fez com que o homem fosse bondoso para com Daniel e tivesse simpatia por ele. Ou seja, Deus inclinou o coração daquele homem para poder dar comida que ele colocou para ele, que gostaria de comer, e não da comida do rei. E assim a glória de Deus se manifestou, porque ele não aceitou se contaminar. Ele escolheu se manter puro, ainda que tivesse que morrer. E você? Qual é a sua condição? Qual é a sua situação aos olhos de Deus? Como você é visto pelo Senhor? Honesto, fiel, verdadeiro, temente a Deus, que se desvia do mal? Então continue na fila aí, porque nós estamos numa fila. Qualquer momento o Senhor vai nos chamar. Vou voltar para casa. Então permaneça. Mas confia no Senhor, aguarde por Ele. Ele vai satisfazer o desejo do seu coração. Agradeça o Senhor e Ele satisfará os desejos do nosso coração. Amém, amados? Que nós possamos entender que nós devemos ser melhor para Deus. Nós precisamos ser melhor para Deus. E nós vamos ser melhor para Deus. Amém? Essa palavra que o Senhor traz ao nosso coração nesta hora. Mais uma vez, obrigado pela sua companhia. Espero poder voltar hoje às 9 horas da manhã com você, aqui no horário do Brasil de Brasília, às 9 horas, manhã com Deus. E assim possível, teremos também eu e você e a Bíblia. Amém? Não, perdão. Eu e você e a Bíblia é à tarde. Mas, com certeza, eu espero que a gente possa estar junto nessa programação. Vamos estar aqui. Conectados, vamos ver o que que Deus vai proporcionar aí, mas nós vamos estar amanhã com Deus e depois de 10 às 11 horas conectados, amém? Glória a Deus por isso, amados. Eu vou ficando por aqui, amém? Mais uma vez aí com a companhia de vocês, mas acima de tudo com a companhia do Senhor, meu Deus, amém? Porque é claro, amados, Deus está conosco, aleluia. Deus está aqui, Deus está aí. Sabe por quê? Nós estamos conectados com a rádio. Deus é fiel. Essa rádio é dele, foi ele quem nos deu, porque ele nos deu, amém? Você crê que você faz parte disso? Que você está aqui porque ele te deu essa rádio? Amém. Ele te deu. Eu não sei se você crê, mas eu creio, amém? Você faz parte deste ministério, dessa rádio, desse instrumento, amém? Glória a Deus por isso. Aleluias. Deus é bom. Vamos aqui buscando e perseverando e louvando e adorando aquele que é digno, em nome de Jesus. Então, muito obrigado pela sua companhia. Você que. A primeira vez que eu estou te vendo, tá? Talvez você conectou outros momentos aqui na rádio. Então, eu estou te vendo agora. Então, muito obrigado pela sua companhia. Eu espero que você continue com a gente, igual o outro ouvinte da Finlândia que está com a gente aqui há quase 6 meses. Nuremberg, Missouri. Deus abençoe a vida de vocês, a casa de vocês, a família de vocês. Amém? Deus abençoe. Fiquem com Deus. Beijo no coração. Aleluias.